em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Aqui na capital americana, 12 horas, João Santa Rita vai estar ao microfone convosco durante meia hora, nesta terça-feira, 6 de fevereiro. E hoje aqui na capital americana, algum frio, mas não tanto como no início da semana. Lá fora agora 5 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica das mãos habilidosas de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma cancela discurso sobre o Estado da Nação. No Quênia, um morto numa manifestação e um líder da oposição é acusado de traição. Como sempre aqui na Voz da América, hora e meia de programação dedicada ao continente africano. Primeira meia hora é dedicada a Angola. 5 trabalhadores da construção civil estacionaram o seu veículo perto da residência do vice-presidente. Agora são acusados de tentarem assassiná-lo.
Foram detidos com agressão física, colocaram arma de fogo no carro, a acusá-lo de que a arma pertencia num dos suspeitos.
Depois da visita de João Lourenço ao Namibe, há críticas ao facto de pessoas com pontos de vista críticos não poderem avistar-se com o presidente. Mas há também quem diga que a visita trouxe algo de novo.
Eu não convidei as pessoas que falam, para trocarmos impressões do Presidente da República, é verdade.
Mas João Lourenço veio reformar, veio modernizar esse estado de convivência.
Vamos também falar de professores, talvez venham de Cabo Verde. Nós vamos explicar porquê e temos reação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos dar uma vista de olhos pelo mundo com as notícias internacionais. O Congresso Nacional Africano, o ANC, partido no poder na África do Sul, convocou para amanhã uma reunião especial do seu Comitê Executivo Nacional, na cidade do Cabo, para analisar o futuro do presidente Jacob Zuma, isto no dia em que o chefe de Estado deveria apresentar o seu discurso sobre o Estado da Nação. Mas o discurso frente ao Parlamento foi agora adiado para data a indicar. É cada vez maior o número de dirigentes e membros do ANC a pedir a saída de Zuma devido às denúncias de corrupção que pesam sobre ele, embora o mandato presidencial termine apenas em 2019. Fontes do partido dizem que Zuma será convidado amanhã a demitir-se, mas no passado fim de semana, depois de vários dirigentes do partido terem visitado a sua casa, o presidente recusou-se a demitir-se. A Fundação Nelson Mandela apelou agora a Jacob Zuma para abandonar a presidência. Uma pessoa morreu em confrontos com a polícia no Quênia durante manifestações antigovernamentais. Há ainda poucos detalhes sobre esta morte. Por outro lado, um membro da oposição do Quênia, Miguna Miguna, foi hoje formalmente acusado de traição por ter participado na investidura simbólica como presidente do líder da oposição Raila Odinga. Miguna é também acusado de ser membro do Movimento de Resistência Nacional, lançado pela oposição para protestar contra a reeleição de Uhuru Kenyatta como presidente o ano passado. As autoridades anunciaram hoje que proibiram também que outros 14 membros da oposição abandonem o país. Na Somália, um tribunal militar condenou hoje à pena de morte Hassan Adan Isaac, considerado culpado de ter feito explodir um caminhão a 14 de outubro passado, em Mogadishu, que provocou a morte de pelo menos 500 pessoas. Hassan Ali Shute, presidente do tribunal, disse que Hassan Adan Isaac terá conduzido um segundo caminhão carregado de explosivos no mesmo dia. Isaac será executado em breve. Um segundo homem, Hassan Absuge, entretanto ausente, foi condenado à prisão perpétua pela sua participação nos ataques. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá votar ainda hoje em uma legislação de emergência para financiar as atividades governamentais durante 6 semanas e evitar assim um novo encerramento do governo federal até se alcançar um acordo definitivo. Os democratas ameaçaram bloquear a medida porque esta prevê aumentos nos gastos militares, mas não noutras partes do orçamento. Entretanto, a Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump deverá anunciar na próxima segunda-feira o seu plano para a construção de infraestruturas no país, no valor de mais de US$ 1,5 trilhão. A agência Reuters disse que o plano prevê gastos federais de US$ 200 mil milhões, obtidos através de cortes noutros gastos orçamentais. Trump tinha anteriormente afirmado que o seu plano prevê a cooperação financeira com o setor privado. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje ao governo das Maldivas para suspender o estado de emergência e garantir a segurança dos seus cidadãos, incluindo juízes e políticos. Guterres afirmou estar profundamente preocupado com a situação nas Maldivas, depois da prisão de 2 juízes do Supremo Tribunal e de vários políticos da oposição. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
5 trabalhadores da construção civil foram detidos no sábado passado pela unidade da Guarda Presidencial e foram acusados de atentarem contra a vida do vice-presidente da República, Bornito de Sousa. O advogado diz que foi colocada no interior da viatura uma arma de fogo, o que agrava a situação dos detidos. O Coque Mukuta tem os pormenores.
Os acusados começaram a serem ouvidos na manhã desta terça-feira na Procuradoria-Geral da República, junto à Divisão Policial do Nova Vida, sem a presença do advogado de defesa. Alfredo Lino Cunga, irmão de um dos detidos, conta que Baião Conceição Mendonça, Pedro Afonso Miguel, Nelito Cambário Cotunguno, Domingos Francisco Caputo e um colega identificado apenas por Moraes foram detidos enquanto estacionavam a viatura em que seguiam com material de construção no condomínio Jardim de Rosa, junto à residência do vice-presidente da República, Bornito de Sousa. Na altura, foram surpreendidos por seguranças, mais tarde identificados como membros da unidade da Guarda Presidencial e agredidos. Antes de serem encaminhados para as celas da Polícia de Nova Vida, sob a acusação de tentarem contra a vida do vice-presidente da República. Sebastião Assurraia, advogado da defesa dos 5 detidos.
Estacionaram um carro até fora. Fora há um espaço de estacionamento. Colocaram um carro muito bem, mas foram interpelados por segurança da UGP, Unidade de Guarda Presidencial, e alguns polícias, onde revistaram o carro, encontraram material de construção, foram detidos com agressão física à escolta da UGP e da polícia e acusados de tentativa de assassinato do vice-presidente. Agrava-se a acusação porque depois de serem detidos, supostamente os militares da UGP e pessoas mandadas colocaram arma de fogo no carro, a acusá-lo de que a arma pertencia a um dos suspeitos.
Presidente do vice-presidente da República é o segundo homem do país. E se de facto eles apareceram com uma única arma, com aquele aparato de segurança que tem, é mais uma brincadeira. Entendo eu. É mais um desses processos que apareceram ali. Mas, contudo, vamos esperar para ver, vamos entrar em contato com os detidos, porque disseram-nos a família que eles seriam ouvidos amanhã pela Procuradoria e, independentemente, mudaram de ideia hoje. Okay. Estão sendo ouvidos hoje.
Caso sejam condenados, os detidos arriscam uma pena de 16 a 20 anos de prisão efetiva. Os detidos foram ouvidos na ausência dos advogados, porque tinha sido agendado para amanhã a audiência junto do Ministério Público. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E agora uma pergunta. Professores cabo-verdianos para Angola? É uma possibilidade? Um sindicalista avisa, no entanto, que isso poderá não ser bem recebido pela classe docente angolana. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, anunciou esta terça-feira em Luanda a possibilidade da contratação de professores do seu país para Angola, com base num acordo que pode ser assinado durante a sua visita à capital angolana. O anúncio foi feito depois de o seu homólogo angolano, Manuel Augusto, ter dito recentemente que Cabo Verde tem um excedente de professores que poderão ser uma mais-valia em Angola, em especial no ensino da língua portuguesa. O ministro Luís Filipe Tavares está em Luanda, onde deverá assinar vários outros acordos com Angola. O líder do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Carlinhos Assala, considera um absurdo o recurso a professores estrangeiros para o ensino da língua portuguesa, quando o país tem muitos profissionais que não podem ser contratados por alegada falta de recursos financeiros e outros que não podem ser promovidos pelas mesmas razões.
Não sei se esses professores virão numa missão voluntária, não sei. O que se diz é que se não se pode admitir novos professores, se não se pode promover professores, é porque estamos no período de crise, dificuldades financeiras.
O sindicalista lamenta que o governo tome medidas do género sem ouvir os sindicatos e alerta que, a concretizar-se, a contratação de professores estrangeiros para o ensino secundário pode vir a gerar convulsões sociais no país.
Deveria, pelo menos, reunir-se ainda com o SIMPROF a nível do ensino geral, com o SIMPES a nível do ensino superior, em vez de estar a tomar tais medidas. Eles podem provocar descontentamento que já existe, aliás, a desmotivação e podem trazer convulsões. Eles devem começar, pelo menos, a ouvir a sociedade civil.
As autoridades angolanas admitem que o país necessita de mais de 20 mil novos professores no ensino geral para fazer face à escassez de quadros de que o setor padece. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A crise da saúde estatal em Angola é enorme. Falta de recursos, falta de pessoal, falta de tudo um pouco. De Malanje chega-nos um exemplo. A rede sanitária do município do Cacuça, em Malanje, enfrenta déficit de médicos e enfermeiros para fazer face a uma densidade populacional de mais de 71 mil habitantes, distribuído pelas comunas de Sede, Cacuço, Lomba, Kizenga, Punguandongo e Suqueco. O Isaías Soares diz-nos que para esses 71 mil habitantes, o número de médicos e enfermeiros é mínimo.
3 médicas e 47 enfermeiros atendem o Hospital Municipal de Cacuzo, um centro de saúde e 11 postos de saúde. Na comuna de Punguandongo, o quadro é desolador. Os 3 postos de saúde erguidos com dinheiro do erário público há mais de um ano que carecem de técnicos.
Os postos estão fechados.
Há já um ano para cá que ele teve que fazer uma formação na cidade de Malanje. Como era o único que funcionou mesmo cá, com a ausência dele não houve nenhum substituto e até agora as coisas estão como estão.
A saúde está mais doente do que melhor.
A administradora comunal, Maria Teresa Oleque, confirmou as debilidades e justifica.
Temos 3 postos construídos, a precisar também de restauro. Neste momento não temos nenhum técnico, porque estão na Escola Média de Saúde em Malanje a fazer formação. Então ficamos só a trabalhar com eles quando estão de férias.
No setor do Zanga, comuna do Lombe, 47 quilômetros a oeste da cidade de Malanje, Domingos Cangamba aguarda pelo único enfermeiro para observar a sua filha acamada há já alguns dias.
A criança que está acomodada com febre.
Já tratou?
Ainda.
Falta o quê?
Enfermeiro saiu aqui, não está.
Desde quando?
Parece de 4 dias. Não está.
E assim, como é que vai tratar a criança?
A mãe dele já foi já comprar, já tem receita, já foi já comprar com os outros ligamentos. Ele não anda a ficar aqui, às vezes faz lá 3 dias, 4 dias, está a voltar.
A diretora municipal de saúde de Cacuzo, Cecília Mateus, disse que o quadro do pessoal do município conta apenas com 3 médicas e 47 enfermeiros.
Não é suficiente para darmos a resposta a esta população que procura os nossos serviços. Neste preciso momento, precisamos de mais 20 técnicos e 6 médicos por várias especialidades.
Diretora Municipal de Saúde no município de Cacuz, em Malanje, Cecília Mateus. Isaías Soares, em Malanje, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco, João Santa Rita, eu vou estar nesta primeira meia hora, ainda faltam 15 minutos. Portanto, na segunda meia hora, chamo já a atenção para uma série de reportagens sobre Moçambique. Vamos falar das reações às alegações de que a Coreia do Norte estaria a violar as sanções impostas internacionalmente através de negócios em Moçambique. Já tivemos um desmentido, hoje vamos ter uma análise de analistas disso. Vamos também falar sobre o que é que diz o governo sobre essa situação. Vamos também falar das eleições municipais em Nampula. Os dois partidos que vão à segunda volta, a Frelimo e a Renamo, procuram agora o apoio daqueles que não votaram nesses dois partidos na primeira meia volta. Portanto, na primeira volta, queríamos dizer. Vamos também falar da Guiné-Bissau e na página internacional vamos ter as últimas sobre a questão das investigações, da alegada investigação russa à campanha de Donald Trump. Fique connosco, fique com a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital. Estamos na internet, a voaportuguescom.com. Estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. E estamos também no Facebook, a voaportugues. E se nos quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, no Angola Fala Só, vamos ter connosco o general Bento Kangama, conhecida figura política, empresarial e mesmo desportiva de Angola. Portanto, uma oportunidade para discutirmos um pouco de tudo com o general Bento Kangama, na sexta-feira, no Angola Fala Só. E agora, como os ouvintes sabem, o presidente João Lourenço visitou recentemente o Namibe. O Armando Chicoca disse-nos que a visita deixou algumas referências positivas, como a simplicidade do modo como foi feita, sendo em contradição com o aparato do antigamente. Mas deixou também algumas negativas, entre estas a visita apenas a locais que estão a funcionar e a não presença de vozes críticas no encontros com o presidente. Armando.
Segundo as vozes críticas da província, levar o presidente a visitar a nova fábrica de processamento de pescado no município do Tomboa, em detrimento das unidades de produção paralisadas. Outros dizem ainda que preferiram que o chefe do executivo angolano visitasse a empresa de cortes e polimento de mármore no Namibe, Silva e Silva, em detrimento da fábrica de massa de tomate, que há mais de 5 anos não funciona, construída recentemente com eventual fundo público para absorver a produção de tomate nesta província. Também a paralisação da fábrica de iodização de sal e a Baía dos Tigres, um dos antigos polos industriais de captura e transformação de pescado em Angola, localizada no município do Tomboa, então Porto Alexandre, em estado de abandono desde 1975. No rolo de outras indústrias e infraestruturas já muito paralisadas, consta o Porto Mineraleiro, um dos monstros adormecidos no bairro Sacumar, paralisado desde que também parou o projeto de exploração de ferro da Jamba Mineira, em Cacinga, tinha chamutete na década 70, com o fluxo de abandono ao país dos quadros portugueses após o reacender do conflito armado angolano. Os métodos seletivos do passado funcionaram. Os que não se identificaram com o partido no poder, e mesmo aqueles vestindo camisola partidária, tidos de boca a ser travão, foram impedidos, deixando de fora muitos homens de negócios com visão e projetos credíveis para o aumento de postos de trabalho na província do Namibe. O empresário, analista da Rádio Namibe e jornalista Mendes de Carvalho, no seu habitual espaço de análise crítica de segunda-feira, não se coibiu em criticar o governo da província do Namibe em torno das censuras imprimidas a quando da visita do Presidente da República à província do Namibe.
Não fui convidado. Por que, que não fui convidado? Eu queria estar lá porque eu tenho elementos focais, eu tenho uma visão estratégica da província do Namibe. Não sei por que não convidaram. Aqueles que convidam, que nos conhecem. Devem convidar pessoas que falam, para trocarmos impressões do Presidente da República, é verdade.
E o economista Winnie Jamba, num outro ângulo.
Nunca vi, pela primeira vez, pela idade que tenho, um chefe de Estado que chega a uma província que as pessoas ficam todas como se fosse nada tiver acontecido. São coisas que não têm importância, mas temos que focar para que as pessoas se corrijam, para que a mais João Lourenço saia, o outro amigo que seja João Lourenço venha a ser um presidente como João Lourenço. Foi surpresa porque havia um chefe de Estado assim, que chega a uma província como se fosse um indivíduo, um elemento simples, as pessoas todas acomodadas, as pessoas a trabalhar normalmente, as instituições a funcionar, as unidades econômicas a funcionar, ninguém incomoda o outro, as pessoas a andarem livremente. Caravana presidencial a passar, ninguém te incomoda. É saudável, é assim que se vive. Agora, não é um chefe de Estado na província, logo uma semana antes, ter os prédios, as estradas, é com linha de comboio, tudo afetado, a pessoa não consegue andar à vontade, vistas, etc. Mas João Lourenço veio reformar, veio modernizar esse estado de convivência.
Namibe, Voz da América, Fernando Chicoca.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol em Inglaterra, onde ontem o campeão, o Chelsea, apanhou uma sova surra do Watford, 4-1. Equipa do Chelsea um pouco desorganizada, notória falta de energia em alguns momentos do jogo, mas o resultado pode ser enganador. Chelsea jogou 60 minutos só com 10 jogadores, por expulsão de Bakayoko na primeira parte. Watford vencia ao intervalo por 1-0, mas a 8 minutos do fim, o Chelsea empatou com um golaço de Hazard. Mas depois, no espaço de 7 minutos, o Watford marcou 3 golos, e Chelsea sofre a sua segunda derrota consecutiva depois de perder na quarta-feira em casa com o Bournemouth por 3-0. O treinador do Chelsea, António Conte, disse que o cansaço que os constantes jogos de futebol inglês requerem pode ser a causa disso. E deu 3 dias de folga aos seus jogadores. Ora bem, nada melhor que uma boa derrota para ganhar uns dias de folga. Chelsea está em quarto lugar, a 1 ponto do Liverpool em terceiro e 5 do Manchester United em segundo. Já nem vale a pena falar em revalidar o título, já que o Manchester City no topo tem 19 pontos de vantagem sobre o Chelsea, que no quarto lugar é perseguido de perto pelo Tottenham, apenas a 1 ponto de distância, em quinto. E António Conte vai para a rua? Eu creio que só se o acesso à Liga dos Campeões começar a ficar em perigo. É aí onde está a massa. Entretanto, a Primeira Liga Inglesa disse que está a considerar a ideia de introduzir uma pausa de inverno, como acontece na Alemanha, Espanha e Itália, embora seja na Alemanha onde o intervalo é grande. A discussão envolve a Federação Inglesa de Futebol. Há muito que os clubes se queixam de demasiados jogos nas competições inglesas durante o período de inverno, o que é verdade. Vamos a ver se há mais descanso ou não. Basquetebol americano, NBA, ontem Detroit 111, Portland 91. Duas equipas da Flórida estiveram em ação. O Orlando foi ao campo do Miami Heat ganhar por 2 pontos, 111-109. Denver, 121. Charlotte, 104. Los Angeles Clippers, 104. Dallas, 101. Utah Jazz deu uma sova no campo do Nova Orleans, 133-109. Sacramento Kings, 104. Chicago, 98. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou, foi até Indiana e, olá lá, ganhou 111-102. Como nós noticiámos aqui ontem, o governo moçambicano desmentiu estar a cooperar em áreas económicas com a Coreia do Norte em violação às sanções das Nações Unidas. Mas analistas dizem que as acusações feitas a Moçambique não abonam a favor deste país, sobretudo nesta altura que se encontra mergulhado na crise das chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião dizem que estas acusações podem ter consequências negativas para Moçambique, numa altura em que o país procura recuperar a confiança dos seus principais parceiros internacionais de cooperação, quebrada na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. A imagem do país está beliscada, considerou Samuel Vitorino, professor secundário na Matola cidade satélite de Maputo. O analista Zema Chicama afirma que os diferentes membros das Nações Unidas têm sido cautelosos na abordagem ao nível das sanções, mas a da atual administração norte-americana é muito clara.
A posição da atual administração norte-americana é ameaçar com represálias qualquer Estado. E, ao contrário, vimos isso no caso da Palestina. O presidente norte-americano disse claramente que não deixariam sem consequências os países que votaram contra a posição do Estado norte-americano de reconhecer Jerusalém como capital da Palestina. Eu penso que fica um alerta muito forte em relação ao que pode acontecer.
Neste momento, Moçambique tem se empenhado em recuperar a cooperação com o Fundo Monetário Internacional, uma instituição onde os Estados Unidos têm um papel determinante.
Tendo em conta o peso que os Estados Unidos têm sobre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, isto pode não facilitar as coisas. Sendo certo também que são planos diferentes. Uma coisa é a relação bilateral, outra coisa é uma cooperação no plano multilateral. É certo que os Estados Unidos têm o peso que têm, mas seria interessante ver até onde é que pode fazer esse tipo de pressão.
Por seu turno, o analista Francisco Massinho considera que esta questão deve ser devidamente investigada, afirmando que uma violação das sanções impostas à Coreia do Norte seria uma afronta às Nações Unidas e à União Europeia. Seria, acima de tudo, uma afronta ao Japão, que tem investimentos bilionários em Moçambique, disse.
O Japão, que até está muito próximo da Coreia do Norte, seria uma afronta particular para este país e, precisamente, uma fase em que o Japão é um dos maiores parceiros de cooperação em Moçambique. Tem grandes investimentos, vários bilhões de dólares no Porto de Natal, está a investir no gás do Rovuma, de gás natural, está a investir em centrais térmicas e centrais elétricas em Moçambique e em muitas outras áreas. O Japão, neste momento, está com uma relação muito crítica com a Coreia do Norte. O Japão poderia encarar a cooperação de Moçambique com a Coreia do Norte como se também fosse uma afronta ao próprio Japão.
Contudo, para José Machikami, a cooperação que Moçambique mantém com a Coreia do Norte não é decisiva para o programa nuclear norte-coreano.
A questão crítica é o programa nuclear norte-coreano. Ou então o tipo de cooperação que permita o financiamento desse programa. E não me parece que Moçambique esteja com capacidade para isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Na segunda meia hora vamos ter mais sobre esta questão da Coreia do Norte-Moçambique. Mas agora vamos ficar com música. Hoje assinala-se a data de nascimento desse grande homem do reggae, Bob Marley. Se estivesse vivo, faria hoje 73 anos de idade. Vamos ficar com a sua música, Running Away.
You can't run away from yourself. 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 That's just a something wrong.
Something
wrong. Said you must have done.
You must have done.
Whoa, something wrong.
Something wrong.
Why you can't find the place where you belong.
Every man thinks that this burden is the heaviest. Every man thinks that this burden is the heaviest. But tell me,
who feels it knows the Lord? Who feels it
tarde a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 6 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola e na Guiné-Bissau, são 17 horas e 30 minutos, assim como em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o Comitê Executivo do ANC discute na cidade do Cabo, amanhã, o futuro do presidente Jacob Zuma. No Quênia, uma pessoa morre em confrontos com a polícia durante manifestações contra o governo. Estamos no ar em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique com a Rádio Encontro em Nampula e a Rádio Nova Paz em Quelimane. Rádio Comercial em Cabo Verde, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichang Oku em Gabu. Presentes em Bissau com a Pijigiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com. VOA Português também presente no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica o Al Santos. Doze horas e 32 minutos, 18:32 em Angola, 19:32 em Moçambique. João Santarita, boa tarde. Vamos às notícias.
Vamos às notícias. O Congresso Nacional Africano, o ANC, partido no poder na África do Sul, convocou para amanhã uma reunião especial do seu Comitê Executivo Nacional, na cidade do Cabo, para analisar o futuro do presidente Jacob Zuma. Isto no dia em que o chefe de Estado deveria apresentar o seu discurso sobre o Estado da Nação. Mas o discurso frente ao Parlamento foi agora adiado para data a indicar. É cada vez maior o número de dirigentes e membros do ANC a pedir a saída de Zuma devido às denúncias de corrupção que pesam sobre ele, embora o mandato presidencial termine apenas em 2019. Fontes do partido dizem que Zuma será convidado amanhã a demitir-se, mas no passado fim de semana ele recusou-se a fazer isso depois de ter sido visitado por dirigentes do partido. A Fundação Nelson Mandela apelou hoje para que Zuma se demita.
Uma pessoa perdeu a vida em confrontos com a polícia no Quênia durante manifestações antigovernamentais. Por outro lado, um membro da oposição do Quênia, Miguna Miguna, foi hoje formalmente acusado de traição por ter participado na investidura simbólica com o presidente do líder da oposição, Raila Odinga. Miguna é também acusado de ser membro do Movimento de Resistência Nacional, lançado pela oposição para protestar a reeleição de Uhuru Kenyatta como presidente, isto no ano passado. As autoridades quenianas proibiram também outros 14 membros da oposição de abandonar o país.
Na Somália, um tribunal militar condenou hoje à pena de morte Hassan Adan Isaac, considerado culpado de ter feito explodir um caminhão a 14 de outubro passado, que provocou a morte de pelo menos 500 pessoas. Hassan Ali Chute, o presidente do tribunal, disse que Hassan Isaac terá conduzido um segundo caminhão carregado de explosivos no mesmo dia. Isaac será executado em breve. Um segundo homem, Hassan Absuge, entretanto ausente, foi condenado à prisão perpétua pela sua participação nos ataques.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá votar ainda hoje uma legislação de emergência para financiar as atividades governamentais durante 6 semanas e evitar assim um novo encerramento do governo federal até se alcançar um acordo definitivo. Os democratas ameaçaram bloquear a medida porque prevê aumentos nos gastos militares, mas não noutras partes do orçamento. Entretanto, a Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump deverá anunciar na segunda-feira o seu plano para a construção de infraestruturas no país no valor de mais de US$1,5 trilhão. A agência de notícias Reuters diz que o plano prevê gastos federais de US$200 mil milhões, obtidos através de cortes noutros gastos orçamentais. Trump tinha anteriormente afirmado que o seu plano prevê a cooperação financeira com o setor privado.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje ao governo das Maldivas para suspender o estado de emergência e garantir a segurança dos seus cidadãos, incluindo juízes e políticos. Guterres afirmou estar, e citamos, gravemente preocupado com a situação nas Maldivas, isto depois da prisão de dois juízes do Supremo Tribunal e de vários políticos da oposição. Entretanto, o presidente das Maldivas justificou o estado de emergência com a necessidade de investigar o que chamou de uma conspiração de golpe de Estado, que envolveu a decisão do Supremo Tribunal do país, que pôs em liberdade vários líderes da oposição. A Amnistia Internacional também exigiu a libertação dos juízes e dos políticos da oposição, que diz que foram arbitrariamente detidos.
Doze horas e 35 minutos aqui em Washington, 17 horas e 35 na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, um país que temos vindo a acompanhar a tensão política dos últimos tempos. Ainda hoje teremos uma peça sobre os últimos desenvolvimentos da política naquele país de expressão portuguesa da África Ocidental. Agora vamos a Moçambique. Na semana passada, uma reportagem da cadeia americana CNN levantou suspeitas de violação das sanções contra a Coreia do Norte impostas pelas Nações Unidas por parte de Moçambique. Analistas naquele país do Índico dizem que tal não abona a favor deste país, sobretudo numa altura em que se encontra mergulhado na crise das chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião dizem que estas acusações podem ter consequências negativas para Moçambique, numa altura em que o país procura recuperar a confiança dos seus principais parceiros internacionais de cooperação, quebrada na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. A imagem do país está beliscada, considerou Samuel Vitorino, professor secundário na Matola cidade satélite de Maputo. O analista Zema Chikama afirma que os diferentes membros das Nações Unidas têm sido cautelosos na abordagem ao nível das sanções, mas a da atual administração norte-americana é muito clara.
A posição da atual administração norte-americana é ameaçar com represálias qualquer Estado. E, ao contrário, vimos isso no caso da Palestina. O presidente norte-americano disse claramente que não deixariam sem consequências os países que votaram contra a posição do Estado norte-americano de reconhecer Jerusalém como capital da Palestina. Eu penso que fica um alerta muito forte em relação ao que pode acontecer.
Neste momento, Moçambique tem se empenhado em recuperar a cooperação com o Fundo Monetário Internacional, uma instituição onde os Estados Unidos têm um papel determinante.
Tendo em conta o peso que os Estados Unidos têm sobre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, isto pode não facilitar as coisas. Sem dizer também que são planos diferentes. Uma coisa é a relação bilateral, outra coisa é uma cooperação no plano multilateral. É certo que os Estados Unidos têm o peso que têm, mas seria interessante ver até onde é que pode fazer esse tipo de pressão.
Por seu turno, o analista Francisco Massini considera que esta questão deve ser devidamente investigada, afirmando que uma violação das sanções impostas à Coreia do Norte seria uma afronta às Nações Unidas e à União Europeia. Seria, acima de tudo, uma afronta ao Japão, que tem investimentos bilionários em Moçambique, disse.
O Japão, que até está muito próximo da Coreia do Norte, seria uma afronta particular para este país e, precisamente, numa fase em que o Japão é um dos maiores parceiros de cooperação em Moçambique. Tem grandes investimentos, vários bilhões de dólares no Porto de Natal, está a investir no gás do Rovuma, gás natural, está a investir em centrais térmicas e em centrais elétricas em Moçambique e em muitas outras áreas. O Japão, neste momento, está com uma relação muito crítica com a Coreia do Norte. O Japão poderia encarar a cooperação de Moçambique com a Coreia do Norte como se também fosse uma afronta à própria Japão.
Contudo, para José Machikame, a cooperação que Moçambique mantém com a Coreia do Norte não é decisiva para o programa nuclear norte-coreano.
A questão crítica é o programa nuclear norte-coreano. Ou então um tipo de cooperação que permita o financiamento desse programa. E não me parece que Moçambique esteja com capacidade para isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A cidade de Nampula, a norte de Moçambique, aguarda decisão sobre a realização da segunda volta da votação intercalar para a escolha do presidente de município, que deverá substituir Mohamed Amourane, assassinado a 4 de outubro de 2017 e ainda sem nenhuma indicação da investigação que a polícia anunciou. Em Nampula, Adina Sualehe conta o que os partidos vão à segunda volta estão neste momento a preparar.
Os candidatos Jamisi Kololo da Frelimo e Paulo Vahanle da Arnamo dizem que estão preparados para a segunda volta da votação intercalar no município de Nampula. Os dois dizem ainda que estão confiantes na vitória, na votação ainda sem data marcada, uma vez que aguarda-se a validação e proclamação dos resultados da votação de 24 de janeiro pelo Conselho Constitucional. A votação deverá ter a segunda volta por nenhum candidato ter obtido o mínimo de 50% mais um voto estabelecido para a vitória. Jamisi Kololo Lolo teve 44,51% de votos e Paulo Vahanle 40,32%. Arnamo defende que a segunda volta deve acontecer depois da correção dos cadernos eleitorais pelos órgãos de administração eleitoral. O representante deste partido, André Madibiri, diz que tal irá garantir que todos os interessados votem contrariamente ao que aconteceu em janeiro. Reiteramos o nosso apelo aos órgãos eleitorais que, para um bom processo, devem usar os cadernos de 2014. Não vamos admitir o desaparecimento de cadernos e falta de nomes de alguns eleitores, diz Madibiri.
Houve muita abstenção e acreditamos que essa abstenção, uma das razões é que os eleitores não encontravam seus nomes nos cadernos eleitorais, mesmo com cadernos não podiam identificar, e aconteceu o caso de junção de cadernos e nessa junção já na mesa não estava refletido que aquela mesa era a mesa resultante da junção do caderno A, B ou tanto. Sob esses pormenores nós queremos antes de ter essa.
Entretanto, há indicações de que os partidos eliminados na primeira volta estão a receber solicitação de apoio dos dois concorrentes. Mário Albino, da AMUSSI, diz que não vai apoiar nenhum candidato e vai mobilizar pessoas para não votarem, alegando que será um desperdício de recursos financeiros, tendo em conta que se aproxima o recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 10 de outubro deste ano.
Então, esse processo deve parar e concentrarmos no recenseamento mais civilizado, segunda volta, nós vamos apelar às pessoas para não ir às mesas.
O representante da Arnamo não confirmou nenhum pedido, mas revelou que o seu partido está aberto a receber apoio. O MDM não revela se vai ou não apoiar outro candidato, mas torna claro que está preocupado com a recuperação da presidência municipal na votação de outubro. Para o efeito, este partido está a mudar as caras na governação do partido ao nível da cidade de Nampula. Recorde-se que depois de ganhar em 2013 com o assassinado Mahamud Damorani, o MDM viu seu candidato à eleição intercalar, Carlos Said, a não conseguir votos para manter a presidência do município. Faltando menos de 2 semanas para validação e proclamação dos resultados eleitorais, Devi Simango, presidente do partido, decidiu mudar as figuras. Foram respectivamente afastados Luciano Tariek e Luísa Pinto, dos cargos de delegado político e chefe de mobilização, e substituídos por Ayupa Nacuzeria e Luísa Marovissa, membro da Assembleia Municipal pela bancada do MDM. Algumas vozes do partido dizem que a decisão de Devi Simango em mexer a governação local do partido resulta da derrota, mas Luciano Tarieca, delegado político exonerado, diz que as mudanças visam permitir-lhe a realização de outras tarefas. Luísa Marovissa, nova chefe de mobilização, admite que o partido teve retrocesso na eleição intercalar, mas defende que tal aconteceu devido à abstenção causada pela fraca campanha de educação cívica.
Nós tivemos um pouco de retrocesso, notamos isso nessas eleições intercalar, onde a população foi votar.
O analista político Arlindo Muririua considera que com a entrada da Renamo, a segunda maior força no jogo político, o MDM vai ter dificuldades de obter resultados que deseja.
A Renamo tendo concorrido, com certeza o MDM fica no grupo dos partidos em extinção na cidade de Nampula.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe, de Nampula, e a atualização da situação política naquela província, naquele município, concretamente. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, ou ECOWAS, na sigla em inglês, elaborou uma lista de personalidades da Guiné-Bissau, alvo de sanções, que, segundo a mesma, obstruíram a implementação do Acordo de Conakry. A notícia é avançada por vários meios de comunicação internacional e fontes bem colocadas afirmam que o documento, com data de 5 de fevereiro, é assinado pelo presidente do Togo, atual líder da CEDEAO, e aguarda algumas formalidades antes de ser publicado oficialmente. O Álvaro Ligeiro Andrade acompanha a situação da Guiné-Bissau.
Entre os decisores políticos, apenas consta o nome do secretário-geral do PRS, Florentino Mendes Pereira. Da lista constam os dois últimos procuradores-gerais, vários elementos do chamado Grupo dos 15 e um filho do Presidente da República. As sanções incluem a suspensão de participação nas atividades da CDAO, proibição de viagens e vistos às pessoas sancionadas e famílias e o congelamento de contas bancárias. Em Bissau, ainda não há reações oficiais, em virtude do documento não ter sido divulgado pelos canais diplomáticos e formais. Entretanto, a Voz da América falou com o deputado Brahma Camará, cujo nome aparece na lista e que é apontado como coordenador do chamado Grupo dos 15, deputados afastados pela direção do PIGC. Camará diz não acreditar numa decisão do tipo e que tudo não passa de uma encomenda do PIGC.
A leitura que eu faço desta lista é, efetivamente, não passa de uma lista manipulada, não passa de uma mentira forjada por um certo sector político aqui na Guiné-Bissau. A comunidade do chefe de Estado dos países da África Ocidental, CDAO, tem os seus procedimentos, tem mecanismos das ações e das decisões.
Uhum.
E a CDAO tem uma representação oficial na Guiné-Bissau. Se fosse o caso, cabia essa sede aqui entrar em contato com as pessoas implicadas. Não há motivo para essas sanções, porque nós somos políticos, somos dirigentes, somos pacíficos, somos democratas, estamos no exercício ativo das nossas atividades enquanto dirigentes e políticos democratas nesse país.
Pediu ao deputado Brahma Camará uma leitura sobre o facto de nenhum líder partidário, nenhum presidente da República, constar da lista.
Mas isso você está a responder à minha questão. Isso prova e denota claramente que é uma lista falsa. Porque se fosse o caso, se houvesse sanções, a primeira pessoa a se sancionar seria o engenheiro Domingos Simões Pereira, líder do PSDC. Segundo seria o engenheiro Cipriano Cassamá. Esse aqui usurpou competência de plenário da Assembleia Nacional Popular, bloqueando o exercício e funcionamento da plenária da Assembleia Nacional Popular.
Sanções da CDAO contra dirigentes guineenses em polémica, enquanto se aguarda um pronunciamento da organização.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. O Álvaro Lugero Andrade, que estará connosco dentro de sensivelmente 20 minutos para a segunda e, melhor, a terceira e última página desta emissão vespertina. E depois da África Ocidental, onde estivemos na Guiné-Bissau, retornamos à África Austral para dizer que 5 trabalhadores da construção civil foram detidos no sábado passado pela unidade da Guarda Presidencial, acusados de atentar contra a vida do vice-presidente de Angola, Brunito de Sousa. O advogado diz que foi colocada no interior da viatura uma arma de fogo que agrava a situação dos detidos. Reportagem de Coque Mukuta, em Luanda.
Os acusados começaram a serem ouvidos na manhã desta terça-feira na Procuradoria-Geral da República, junto à Divisão Policial do Nova Vida, sem a presença do advogado de defesa. Alfredo Lino Cunga, irmão de um dos detidos, conta que Baião Conceição Mendonça, Pedro Afonso Miguel, Nelito Cambari Cotunguno, Domingos Francisco Caputo e um colega identificado apenas por Moraes foram detidos enquanto estacionavam a viatura em que seguiam com material de construção no condomínio Jardim de Rosa, junto à residência do vice-presidente da República, Brunito de Sousa. Na altura, foram surpreendidos por seguranças, mais tarde identificados como membros da unidade da Guarda Presidencial e agredidos. Antes de serem encaminhados para as celas da Polícia de Nova Vida, sob a acusação de tentarem contra a vida do vice-presidente da República.
E nas notícias dos Estados Unidos, a Comissão de Inteligência da Câmara dos Deputados enviou ao presidente Donald Trump um memorando apresentado pelos democratas em resposta a um documento semelhante divulgado na semana passada pelos republicanos, que acusa o FBI e o Ministério da Justiça de favorecer os democratas na investigação sobre uma eventual interferência russa nas eleições de 2016.
O deputado democrata Adam Schiff explica as razões da decisão da sua bancada. Nós pensamos que isso ajudará a informar o público de muitas imprecisões e distorções. Num orando republicano, reiterou Schiff. A decisão de divulgar o memorando democrático é uma resposta a outro tornado público pelos republicanos que acusa o FBI de usar uma investigação financiada pela campanha de Hillary Clinton como justificativa para vigiar um membro da campanha de Donald Trump, Carter Page, e suas relações com a Rússia. O presidente Trump reagiu assim.
Oh, did we catch them in the act?
Ah, nós os apanhamos. E agora? Nós os apanhamos no ato, disse Trump, para quem o memorando republicano o ilibe de acusações na investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Mas a investigação do procurador especial Robert Mueller continua. Democratas e muitos republicanos dizem que a investigação de Mueller baseia-se muito mais do que eventuais investigações da oposição. Will Hurd é deputado republicano.
Let me tell you what the memo is not. The memo is not a rebuke of Bob.
Deixe-me dizer-lhe que o memorando não é. O memorando não é uma repreensão a Bob Mueller. Mueller deve procurar todas as provas até chegar à sua conclusão, disse o republicano. Antes de ser divulgado, o memorando democrata deve ser revisto pelo presidente Trump, num prazo que termine na sexta-feira. Fontes da Casa Branca indicam, sem garantir, que o presidente deverá autorizar a sua divulgação. Um porta-voz do governo admitiu também que Trump pode apoiar uma nova investigação sobre a conduta do FBI.
Entretanto, a administração Trump deixa em aberto a possibilidade de um encontro esta semana entre o vice-presidente Mike Pence e autoridades norte-coreanas durante os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Pence falou hoje à imprensa antes de iniciar a viagem ao Japão. Ele disse que não solicitei nenhum encontro, mas iremos ver o que vai acontecer. Mas a minha mensagem, em qualquer lugar e com quem quer que seja, será a mesma, e é que a Coreia do Norte deverá, de uma vez por todas, abandonar o seu programa de armas nucleares e a ambição de mísseis balísticos. O presidente Pence, o vice-presidente Pence, dizia, sublinhou que o presidente Trump sempre disse que acreditava em conversações. O vice-presidente Pence, que visita esta semana Tóquio e Seul, irá procurar intensificar o que o governo dos Estados Unidos disse que é uma campanha de máxima pressão contra Pyongyang para que abandone o seu programa de armas nucleares e mísseis balísticos. No Dia Internacional de Zero Tolerância da Mutilação Genital Feminina, a Organização das Nações Unidas apela à erradicação da prática tradicional que causa danos físicos e psicológicos profundos em milhões de mulheres e jovens raparigas pelo mundo. Este é um trabalho da nossa colega na Europa, Liza Schlein, apresentado aqui pelo Paulo Oliveira.
As Nações Unidas indicam que mais de 200 milhões de jovens raparigas em 30 países vivem presentemente com as consequências dolorosas e perigosas da mutilação genital feminina. Jovens com idades compreendidas desde a infância até aos 15 anos são submetidas a esta mutilação essencialmente em África, no Médio Oriente e na Ásia. A Organização Mundial de Saúde indicou que a mutilação genital feminina não tem qualquer benefício e apenas problemas sérios, incluindo grandes hemorragias, complicações do parto e o aumento do risco de nados mortos. Existem provas irrefutáveis da multiplicidade de consequências sanitárias que decorrem desta prática. Apesar de tudo, a OMS destaca que a prática persiste devido a mitos. A porta-voz da OMS, Fadela Shaib, sustenta que um dos mitos é de que apenas as jovens que são submetidas à prática podem entrar na idade adulta e serem consideradas respeitáveis. Segundo ela, as pessoas acreditam existir um pequeno risco para que as jovens e as mulheres, no caso da mutilação genital, seja efetuada por um médico ou por um profissional do sector de saúde.
This is not the truth. WHO is completely against any health worker helping to.
Isto não é verdade e a OMS opõe-se a que qualquer profissional de saúde participe. A mutilação genital feminina é uma prática que pode levar a complicações físicas, mentais e de saúde sexual, independentemente de quem a pratica.
A mutilação genital feminina está muito longe de ser erradicada, mas Shaib afirmou à Voz da América que tem ocorrido um progresso lento no seio das comunidades. Ela cita o caso do Sudão, uma nação que tem um índice elevado de mutilação genital feminina. Com a assistência de várias agências da ONU e o financiamento da Inglaterra e da Irlanda, a prática está a tornar-se mais rara nas comunidades daquele país.
Doze horas e 54 minutos aqui em Washington, caminhando para o final, aqui está o João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol em Inglaterra, onde ontem o campeão, o Chelsea, apanhou uma sova surra do Watford, 4-1. Equipa do Chelsea um pouco desorganizada, notória falta de energia em alguns momentos do jogo, mas o resultado pode ser enganador. Chelsea jogou 60 minutos só com 10 jogadores, por expulsão de Bakayoko na primeira parte. Watford vencia ao intervalo por 1-0, mas a 8 minutos do fim, o Chelsea empatou com um golaço de Hazard. Mas depois, no espaço de 7 minutos, o Watford marcou 3 golos e Chelsea sofre a sua segunda derrota consecutiva, depois de perder na quarta-feira em casa com o Bournemouth por 3-0. O treinador do Chelsea, António Conte, disse que o cansaço que os constantes jogos de futebol inglês requerem pode ser a causa disso. E deu 3 dias de folga aos seus jogadores. Ora bem, nada melhor que uma boa derrota para ganhar uns dias de folga. Chelsea está em quarto lugar, a 1 ponto do Liverpool em terceiro e 5 do Manchester United em segundo. Já nem vale a pena falar em revalidar o título, já que o Manchester City no topo tem 19 pontos de vantagem sobre o Chelsea, que no quarto lugar é perseguido de perto pelo Tottenham, apenas a 1 ponto de distância, em quinto. E António Conte vai para a rua? Eu creio que só se o acesso à Liga dos Campeões começar a ficar em perigo. É aí onde está a massa. Entretanto, a Primeira Liga Inglesa disse que está a considerar a ideia de introduzir uma pausa de inverno, como acontece na Alemanha, Espanha e Itália, embora seja na Alemanha onde o intervalo é grande. A discussão envolve a Federação Inglesa de Futebol. Há muito que os clubes se queixam de demasiados jogos nas competições inglesas durante o período de inverno, o que é verdade. Vamos a ver se há mais descanso ou não. Basquetebol americano, NBA, ontem Detroit 111, Portland 91. Duas equipas da Flórida estiveram em ação. O Orlando foi ao campo do Miami Heat ganhar por 2 pontos, 111-109. Denver 121, Charlotte 104, Los Angeles Clippers 104, Dallas 101. O Utah Jazz deu uma sova no campo do Nova Orleans, 133-109. Sacramento Kings 104, Chicago 98. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou, foi até a Indiana e, olá lá, ganhou 111-102.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana temos como convidado o general Bento Cangamba, empresário e contabilista de profissão. Angola Fala Só é a sexta-feira. Aqui nos Estados Unidos, a semana arrancou com fortes e inesperadas quedas na bolsa de valores. Os principais índices de Wall Street, que durante meses a fio foram acumulando ganhos, sucumbiram ao longo da segunda-feira. Estes os principais destaques da imprensa americana hoje. O New York Times destaca que os investidores receiam a inflação e que os mercados internacionais reagiram à descida. O New York Times apresenta um artigo de contexto escrevendo que os investidores receiam a redução de impostos. Por seu turno, o Washington Post, aqui da capital dos Estados Unidos, para além da descida da Bolsa de Valores, apresenta um artigo sobre a morte de 15 sírios que aconteceu ao tentarem chegar ao Líbano. O Washington Post também escreve sobre o ambiente que se vive em Filadélfia após a vitória de domingo da equipa dos Eagles. Marcamos assim o ponto final a esta segunda parte da emissão desportiva. Dentro de instantes, o Álvaro Rogério Andrade e a terceira e última página. Um grande abraço e uma ótima noite de Amancio Miguel.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, 6 de fevereiro. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar no nosso site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Também através do WhatsApp, o nosso número é o mais 1-908-652-4584. Neste momento são 13 horas em Washington, 2 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, na produção Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vejamos os títulos de atualidade. A ANC decide amanhã o futuro do presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Protestos anti-governo no Quênia deixam morto. E nos Estados Unidos, deputados votam hoje projeto para manter o governo aberto por mais um mês. Fique para acompanhar estas e outras notícias, também informações da economia e as nossas rubricas das terças-feiras, Política na América e Saúde. Três horas e um minuto aqui em Washington, na capital americana. Vamos até Guiné-Bissau, onde a Comunidade Económica dos Estados Unidos da África Ocidental, CDAO, terá elaborado uma lista de personalidades daquele país alvo de sanções, que, segundo a organização, obstruíram a implementação do acordo de Conakry, que tenta resolver a crise política no país. A notícia é avançada por vários meios de comunicação internacionais e fontes bem colocadas afirmam que o documento, com data de 4 de fevereiro e assinado pelo presidente do Togo, atual presidente da CDAO, aguarda algumas formalidades antes de ser publicado oficialmente. Entre os decisores políticos, apenas consta o nome do secretário-geral do PRS, Florentino Mendes Pereira. Da lista constam os dois últimos procuradores-gerais, vários elementos do chamado Grupo dos 15 e um filho do Presidente da República. As sanções incluem a suspensão de participação nas atividades da CDAO, proibição de viagens e vistos às pessoas sancionadas e famílias e o congelamento de contas bancárias. Em Bissau, ainda não há reações oficiais, em virtude do documento não ter sido divulgado pelos canais diplomáticos e formais. Entretanto, a Voz da América falou com o deputado Brahma Camará, cujo nome aparece na lista e que é apontado como coordenador do chamado Grupo dos 15, deputados afastados pela direção do PIGC. Camará diz não acreditar numa decisão do tipo e que tudo não passa de uma encomenda do PIGC.
A leitura que eu faço desta lista é, efetivamente, não passa de uma lista manipulada, não passa de uma mentira forjada por um certo sector político aqui na Guiné-Bissau. A comunidade dos chefes de Estado dos países da África Ocidental, CDAO, tem os seus procedimentos, tem mecanismos das ações e das decisões.
Uhum.
E a CDAO tem uma representação oficial na Guiné-Bissau. Se fosse o caso, cabia essa sede aqui entrar em contato com as pessoas implicadas. Não há motivo para essas sanções, porque nós somos políticos, somos dirigentes, somos pacíficos, somos democratas, estamos no exercício ativo das nossas atividades enquanto dirigentes e políticos democratas neste país.
Pediu ao deputado Brahma Camará uma leitura sobre o facto de nenhum líder partidário, nem o Presidente da República, constar da lista.
Mas isso você está a responder à minha questão. Isso prova e denota claramente que é uma lista falsa. Porque se fosse o caso, se houvesse sanções, a primeira pessoa a ser sancionada seria o engenheiro Domingos Simões Pereira, líder do PSDC. Segundo seria o engenheiro Cipriano Kassamá.
Este aqui usurpou competência da plenária da Assembleia Nacional Popular, bloqueando o exercício e funcionamento da plenária da Assembleia Nacional Popular.
Sanções da CDAO contra dirigentes guineenses em polémica, enquanto se aguarda um pronunciamento da organização. Continua a acompanhar a Voz da América e vamos agora até Moçambique, onde continuam as repercussões da reportagem da cadeia de televisão americana CNN, que no sábado mostrou que considera ser violações das sanções contra a Coreia do Norte por parte de Moçambique. Analistas dizem que as acusações de que Moçambique está a violar as sanções impostas ao regime norte-coreano não abonam a favor deste país, sobretudo numa altura em que se encontra mergulhado na crise das chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel tem a reportagem.
Algumas correntes de opinião dizem que estas acusações podem ter consequências negativas para Moçambique, numa altura em que o país procura recuperar a confiança dos seus principais parceiros internacionais de cooperação, quebrada na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. A imagem do país está beliscada, considerou Samuel Vitorino, professor secundário na Matola Cidade Satélite de Maputo. O analista Zema Chikama afirma que os diferentes membros das Nações Unidas têm sido cautelosos na abordagem ao nível das sanções, mas a da atual administração norte-americana é muito clara.
A posição da atual administração norte-americana é ameaçar com represálias qualquer Estado. E, ao contrário, vimos isso no caso da Palestina. O presidente norte-americano disse claramente que não deixariam sem consequências os países que votaram contra a posição do Estado norte-americano de reconhecer Jerusalém como capital da Palestina. Eu penso que fica um alerta muito forte em relação ao que pode acontecer.
Neste momento, Moçambique tem se empenhado em recuperar a cooperação com o Fundo Monetário Internacional, uma instituição onde os Estados Unidos têm um papel determinante.
Tendo em conta o peso que os Estados Unidos têm sobre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, isto pode não facilitar as coisas. Sendo certo também que são planos diferentes. Uma coisa é a relação bilateral, outra coisa é uma cooperação no plano multilateral. É certo que os Estados Unidos têm o peso que têm, mas seria interessante ver até onde é que pode fazer esse tipo de pressão.
Por seu turno, o analista Francisco Massinho considera que esta questão deve ser devidamente investigada, afirmando que uma violação das sanções impostas à Coreia do Norte seria uma afronta às Nações Unidas e à União Europeia. Seria, acima de tudo, uma afronta ao Japão, que tem investimentos bilionários em Moçambique, disse.
O Japão, que até está muito próximo da Coreia do Norte, seria uma afronta particular para este país e, precisamente, uma fase em que o Japão é um dos maiores parceiros de cooperação em Moçambique. Tem grandes investimentos, vários bilhões de dólares no Porto de Natal, está a investir no gás do Rovuma, de gás natural, está a investir em centrais térmicas e centrais elétricas em Moçambique e em muitas outras áreas. O Japão, neste momento, está com uma relação muito crítica com a Coreia do Norte. O Japão poderia encarar a cooperação de Moçambique com a Coreia do Norte como se também fosse uma afronta à própria Japão.
Contudo, para dizer Mashikami, a cooperação que Moçambique mantém com a Coreia do Norte não é decisiva para o programa nuclear norte-coreano.
A questão crítica é o programa nuclear norte-coreano. Ou então um tipo de cooperação que permita o financiamento desse programa. E não me parece que Moçambique esteja com capacidade para isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, apenas uma notícia de última hora. Amanhã, o Presidente da República, Filipe Nunes, vai anunciar certos acordos com o líder da oposição, Afonso de la Cama. Vamos agora à atualidade económica. Nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, o volume de depósitos em kwanzas e moeda estrangeira nos bancos comerciais angolanos aumentou no final de 2017 para 1 bilhão de kwanzas, cerca de 5.900 milhões de euros. Dados do Banco Nacional de Angola sobre o panorama monetário revelam que estas reservas obrigatórias feitas pelos bancos aumentaram 8% face a dezembro de 2016, após vários meses de valores mínimos. O Gabinete de Estudos Económicos do Standard Bank considera que a economia de Moçambique deverá crescer 3,5% este ano e 3,9% em 2019, estando dependente dos investimentos estrangeiros nos recursos naturais para acelerar o crescimento. Os analistas afirmam que a economia foi fortemente atingida com as revelações em abril de 2016 de empréstimos escondidos que forçaram a adoção de uma política monetária mais restritiva e medidas de consolidação orçamental para ajudar a restaurar a estabilidade macroeconómica e, por isso, não esperam que o crescimento do PIB volte à média de 7% ao ano registada antes de 2016. A consultora BMI Research antevê um crescimento de 2% para a economia brasileira este ano, acelerando a recuperação de 2017, quando o produto interno bruto se expandiu 0,8%. Os consultores sublinham que os consumidores brasileiros serão o alicerce da recuperação económica, apontando para uma recuperação do consumo privado em 1,9% este ano, acima dos anos anteriores. As praças financeiras asiáticas foram hoje abaladas pela queda ontem em Wall Street, com o índice japonês Nikkei 225 a recuar 4,7%, depois de ter aberto a cair 7%. Todas as praças na região foram afetadas pela maior queda percentual no índice norte-americano Dow Jones desde agosto de 2011. Na China, a Bolsa de Xangai, principal praça financeira, fechou a cair 3,35%, enquanto em Hong Kong recuou 4,4%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso ouvinte pode falar também com o General Bento Cangamba, empresário e contabilista de profissão. Ele é o convidado do Angola. Fala só. Política da América, como acontece às terças-feiras com João Santa Rita, uma semana muito animada e muito agitada aqui na capital americana.
Para terminar um orçamento para o que resta deste ano de 2018, o Congresso tem estado em negociações há meses sobre os limites de gastos do governo e aumento dos gastos para as forças militares. O orçamento, é bom recordar, em teoria deveria ter entrado em vigor no início do ano fiscal, em outubro. O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse que ambos os lados estão a alcançar progressos num acordo orçamental, mas que mais uma medida temporária terá que ser aprovada até quinta-feira para evitar o encerramento do governo federal, como aconteceu em janeiro, quando depois chegou um acordo temporário para permitir que as portas permanecessem abertas até esta quinta-feira. Desta vez, disse Ryan, está-se a negociar um possível acordo temporário mais alargado, até ao próximo dia 23 de março, para dar mais tempos para um acordo definitivo. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que desta vez não há possibilidade de haver um encerramento do governo. Mas há ainda uma outra questão a dificultar as negociações, que é a questão dos imigrantes ilegais trazidos para o país enquanto crianças. O Congresso tem até ao próximo dia 5 de março para resolver a sua situação. Caso contrário, terão que ser deportados. Os republicanos apresentaram um plano de legalização, mas querem que isso seja acompanhado de fundos para a construção de um muro na fronteira sul, algo a que os democratas se opõem. A complicar ainda mais o calendário legislativo, o secretário do Tesouro avisou o Congresso que o país deverá atingir o teto de limite da dívida a 28 de fevereiro, mais cedo do que esperado, e o que significa que o Congresso terá que acordar num aumento do teto dessa dívida para permitir ao governo angariar fundos através de créditos para as suas operações. Mas, com a dívida do país a exceder os 20 trilhões de dólares, alguns conservadores querem cortes profundos nos gastos, o que não contará com o apoio dos democratas. A partir de amanhã, os congressistas democratas vão se reunir no estado de Maryland para analisar a sua estratégia. E sem dúvida que, para além de todos estes tópicos, a questão da investigação do procurador especial Robert Mueller a alegadas ligações da Rússia à campanha de Donald Trump vai estar em foco. Ontem, legisladores de ambos os partidos aprovaram a publicação de uma resposta democrata a um memorando republicano que alegou que a Polícia Federal, o FBI, abusou do seu poder para iniciar uma investigação a um antigo membro da campanha de Trump, Carter Page. Os republicanos argumentaram que para obter a autorização de um juiz para escutas às comunicações de Page, por suspeita de envolvimento com a Rússia, o FBI fez uso de um dossiê que tinha sido preparado a contas do Partido Democrático, mas o FBI não informou o juiz disso. O presidente Trump terá agora que decidir se o memorando democrata será publicado ou não. E se decidir pela negativa, pode-se imaginar o que será a reação.
Voz da América, 13 horas e 14 minutos. Vamos agora à saúde.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde na Voz da América em português. E para falar de saúde está convosco a Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
E Amancio, hoje vamos falar de lacunas e desigualdades no investimento no capítulo da saúde e vamos também falar da questão da mutilação genital da feminina. Mas começando por falar do investimento em saúde.
É verdade, começamos a falar por investimento na saúde, um assunto que temos vindo a destacar nesse nosso espaço das terças-feiras aqui na Voz da América. Pois, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, publicou um estudo do Observatório Global em Saúde que diz que há lacunas e desigualdades no investimento tanto entre países quanto entre as suas questões de saúde, isto ao nível do mundo.
Ou seja, há assuntos de saúde que levam mais dinheiro do que outros, por assim dizer. E de recordar, Amâncio, que ainda hoje nós falámos de que, por exemplo, em Angola, um dos partidos políticos sugeriu que 2% do dinheiro da estatal petrolífera angolana seja usada na saúde, exatamente porque a saúde é um daqueles capítulos do orçamento que é por assim dizer, o parente pobre, não é? É saúde e educação, mas nós
e falando,
estamos ainda...
Falando sobre essa questão de investimento dos 2%, na verdade, os países de todo o mundo, de África em particular, no chamado Acordo de Abuja, comprometeram-se a dedicar 15% do orçamento de saúde vindo do Estado.
Estamos bem longe disso.
Poucos são os países que cumprem com essa declaração de Abuja.
E esta iniciativa que a OMS lançou há cerca de um ano ressalta, põe em destaque que muitas vezes as situações provocam uma divisão entre o nível de ação nas pesquisas no setor da saúde e um dos exemplos dessas disparidades que a OMS sublinha é que os países de alto rendimento têm em média 40 vezes mais pesquisadores de saúde do que as economias, portanto, os países de baixa renda económica, o que não é de admirar. Portanto, se tens menos investimento na saúde, também terás menos dinheiro para pagar a investigadores.
E também vai resultar que terás poucas pessoas saudáveis, daí a importância de investimento na saúde. Este estudo foi feito com dados de 60 países, que destaca que há disparidade quer no investimento e também produz um desequilíbrio no número de pesquisadores na área de saúde. Na Singapura, por exemplo, há 1.140 especialistas por cada 1 milhão de habitantes e no Zimbábue, um país da África, a proporção é de 0,2 técnico por 1 milhão de habitantes.
Em termos de pobreza, o estudo também aponta para que há grandes desequilíbrios na doação de fundos que fazem com que os países com maiores níveis de pobreza, portanto estamos a falar, por exemplo, dos países para onde nós transmitimos e que têm necessidade de saúde, tenham uma pouca ajuda oficial ao desenvolvimento da investigação médica e nas áreas básicas de saúde. Portanto, isto é o que nós assistimos nos nossos países, se não houver um investimento externo, como, por exemplo, em Moçambique, a questão da Fundação Bill and Melinda Gates, que tem estado a investir, não necessariamente só para Moçambique, mas para a nível mundial, sobretudo da África, mas tem ajudado de alguma forma o setor em Moçambique.
E também tem outras iniciativas, como o Instituto que existe na Manhissa, que faz pesquisa para a área de saúde. Mas, evidentemente, para um país de 29 milhões, um ou dois institutos que fazem a pesquisa são ínfimos para as necessidades do próprio país. Daí que também há uma outra questão que se levanta, não tem nada a ver com o assunto de hoje, é que muitas vezes as doenças negligenciadas nestes países, as doenças que não estão na mira das notícias, por exemplo, acabam sendo ignoradas.
Portanto, as multinacionais, as farmacêuticas, daquelas que fazem o desenvolvimento de novos medicamentos. E, Amâncio, vamos falar agora da questão da mutilação genital feminina. há 200 milhões de mulheres que sofrem o impacto da mutilação genital feminina. É um total de mulheres e meninas que foram submetidas a este procedimento, isto segundo as Nações Unidas. E isto porque todos os anos, a 6 de fevereiro, a ONU assinala que dia?
É o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. É um procedimento, digamos, Jana, que afeta a saúde da mulher, afeta também a dignidade da mulher, sobretudo.
Exatamente, porque em termos médicos envolve o corte de partes dos genitais femininos. Não há uma razão médica para isso, são razões culturais e dizem-se muitas vezes questões religiosas. Há quem diga que é questões também de controle das mulheres. Cerca de 200 mulheres, como já dizemos, e meninas...
200 milhões.
200 milhões, aliás, foram submetidas a esta prática. É comum em vários países. Dos nossos países, mais comum é Guiné-Bissau.
É Guiné-Bissau, na África Ocidental, que é uma das regiões que a mutilação genital feminina é, digamos assim, muito praticada, com casos alarmantes como o da Gâmbia, por exemplo, que tem 56% das vítimas, ou melhor, 56% das vítimas deste país têm 14 ou menos anos, mas também há indicações em países da Ásia, por exemplo, como a Indonésia, que cerca de metade das meninas de 11 anos ou até mais novas foram sujeitas à mutilação genital feminina.
E tal e qual como aqueles que combatem para o fim desta prática, dizem que, portanto, as vítimas têm vários dos seus direitos violados. A mutilação genital pode, de facto, causar a morte. Há vários casos noticiados sobre isso. Promover o fim desta prática depende, de facto, de conseguir que as comunidades que o praticam deixem de o praticar, e para isso vai levar ainda muitos anos, porque há muitos anos que nós andamos a falar desta questão.
Há questões culturais, mas também há outras questões de legislação. A Guiné-Bissau, por exemplo, em termos de leis, está bem, mas em termos de travar a prática, cumprimento da prática, porque tem a ver com as famílias e tem a ver com outras mulheres que também são aquelas que praticam mutilação genital para estas meninas, alegando a tradição, mas que muitas vezes é questionado porque, como disse a Ana no princípio, trata-se também de uma questão de controlar a sexualidade da mulher.
E com a assinatura dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os países disseram que iriam erradicar a mutilação genital feminina até 2030. A ver, vamos, se isto é possível, porque não é só a mutilação genital feminina, envolve também outros conceitos, outros preconceitos, outras questões culturais e religiosas, como também a questão do casamento infantil, segundo as Nações Unidas.
O casamento infantil, que é um problema grave em países como Moçambique.
E pronto, amigos ouvintes, assim terminamos este espaço em que falámos aqui de saúde, ou a propósito de questões relacionadas com saúde, convosco esteve Ana Guedes
e o Amante Miguel.
Até para a semana.
E depois de saúde, vamos à música. Hoje nascia há 73 anos Bob Marley, o homem que marcou a música no mundo. E o tema, Exodus.
Thank you.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América de hoje, vamos à atualidade. Nesta terça-feira, o ANC convocou para amanhã uma reunião especial do seu Comitê Executivo Nacional na cidade do Cabo para analisar o futuro do presidente Jacob Zuma no dia em que o chefe de Estado devia apresentar o seu discurso sobre o Estado da Nação. O discurso frente ao Parlamento foi adiado para a data a indicar. Fontes do Parlamento do Partido afirmam que Zuma será convidado amanhã a renunciar, mas no passado fim de semana ele garantiu que não o fará. Uma pessoa morreu em confrontos com a polícia no Quênia durante manifestações anti-governo hoje. Por outro lado, um membro da oposição, Miguna Miguna, foi formalmente acusado de traição por ter participado na investidura simbólica do presidente do líder da oposição, Raila Odinga. Miguna também é acusado de ser membro do Movimento de Resistência Nacional. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá votar ainda hoje uma legislação de emergência para financiar as atividades governamentais durante 6 semanas e evitar assim o novo encerramento do governo federal, até se alcançar um acordo definitivo. Os democratas ameaçaram bloquear a medida porque prevê aumentos nos gastos militares, mas não noutras partes do orçamento. Um tribunal militar da Somália condenou hoje à pena de morte Hassan Adan Isaac, considerado culpado de ter feito explodir um caminhão em outubro passado em Mogadishu, que provocou a morte de pelo menos 500 pessoas. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu ao governo da Maldivas para suspender o estado de emergência.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Como uma nação do Indo-Pacífico, os Estados Unidos têm interesses estratégicos e económicos significativos na região. A costa ocidental dos Estados Unidos, através da Bahia de Bengal, e representa mais da metade da população global e mais da metade da economia global, observou o adjunto secretário de Estado assistente pelos assuntos do Sul e do Centro da Ásia, Daniel Rosenblum. Os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais da região e igualmente um grande doador e investidor, tanto através de empresas do sector privado e o maior parceiro individual do Banco Mundial e o maior parceiro ao lado do Japão no Banco Asiático do Desenvolvimento. O rápido crescimento económico durante as últimas décadas retirou milhões de pessoas da pobreza e possibilitou o desenvolvimento de uma classe média emergente. Apesar do crescimento rápido, a Ásia do Sul continua atrás do Sudeste Asiático em medidas de comércio intra-regional e ligação. Mas esta não tem de ser a situação. O Banco Mundial avalia que, sendo retiradas as barreiras e racionalizado o procedimento alfandegário, o comércio interregional no sul da Ásia irá quadruplicar dos atuais 28 mil milhões para mais de 100 mil milhões. Como parte do seu envolvimento na região do Indo-Pacífico, os Estados Unidos tencionam reforçar as suas alianças e parcerias e, ao mesmo tempo, expandir o relacionamento com os novos parceiros que partilhem respeito pela soberania, honesto comércio e recíproco e primado da lei. Os Estados Unidos vão trabalhar para manter o sistema em que são conduzidas as relações internacionais de acordo com as normas estabelecidas e em conformidade com a lei internacional. Tal sistema é essencial para possibilitar aos países a declarar a sua própria segurança e soberania e responder com rapidez aos desastres, ajudar a manter as vias marítimas abertas para o movimento de maiores volumes de comércio. Construir a infraestrutura será essencial para ampliar o crescimento económico na região do Indo-Pacífico. Sem as pontes adequadas, as estradas, os aeroportos e portos, é quase impossível para qualquer país, bem como para uma região, alcançar o seu potencial económico. Os Estados Unidos vão cooperar com os parceiros para reforçar a transparência e a governação do financiamento da infraestrutura para assegurar que esses projetos correspondam às necessidades e não os levem a dívidas insuportáveis. Os Estados Unidos desejam trabalhar com as nações da região do Indo-Pacífico que partilhem a visão de uma região estável e próspera, onde a soberania é assegurada e o sistema baseado em regras é respeitado. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Alfredo Santos e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.